Estamos no ar com o debate. Eu vou falar sobre o consumo de carne em nossa região. Aumentou o debate sobre a qualidade da carne que consumimos, né, no Pajeú, a qualidade da carne e por que em algumas cidades ela é tida como imprópria. Estão fazendo as autoridades essa ação do Ministério Público, essa ação regional, né, o abate da carne em Afogados, a comercialização, os riscos para a nossa saúde, as providências. Eu estou tendo o prazer de receber aqui o Carlos Vandré, que é diretor do abatedouro regional de Afogados da Engazeira. Também recebo a equipe da Vigilância Sanitária, Madalena Brito, Aline Alves e Edivaldo Bezerra, que vão conversar conosco sobre essa realidade. Nós agora há pouco ouvimos uma opinião importante aí do Raimundo Mendes, que é veterinário, falando um pouco dessa questão da qual todos aqui já conhecemos, porque que é importante que tanto a produção, abate e comercialização funcionem de forma sincronizada para garantir uma qualidade melhor. Ele faz comparações que eu achei fantásticas, conversando conosco agora há pouco, foi secretário de Agricultura no Piauí, deu uma opinião, achei muito importante a opinião dele. Eu quero informar que durante o debate a gente pode ter alguma interrupção, porque eu estou aguardando o contato do Evandro lá da comunidade de Cabelo com o clima nessa, em meio a essa tragédia que se abateu com esse acidente de jovens lá da comunidade que voltavam para São Paulo e morreram num acidente na cidade de Medina, em Minas Gerais. Nós estamos aguardando o Evandro ao vivo. Eu estou perguntando, onde você costuma comprar a sua carne? Você compra a carne aqui nos açougues, você está optando por comprar carne nos mercados. Onde você compra a carne que consome? Estou falando da carne bovina principalmente. Então, 3838-1213 para você participar. Carlos, indiscutivelmente a chegada do abatedouro me parece que aguçou o debate sobre a qualidade da carne que a gente consome, não só em Afogados. Isso está gerando um debate regional. Você considera isso realmente positivo? A gente está começando a viver um novo momento, um novo debate sobre o tema. Prazer tê-lo conosco, bom dia.
Bom dia, obrigado pelo convite. É muito bom estar aqui para poder trazer esclarecimento sobre o conceito regionalização, que isso na verdade não é um assunto novo, é um assunto antigo, que já vem de 2008 para cá, de forma bem efervescente, começando na Mata Sul e Norte do Estado e região metropolitana, e vem se estendendo e chegou aqui o ano passado, em junho, inaugurando também um abatedouro regional para atender às necessidades do Pajeú. Então, para o Pajeú, nesse momento, foi uma transição, uma forma de abate milenar que se modificou com esse novo conceito, que na verdade é um conceito que traz uma nova visão no conceito de abate industrializado, para que traga uma carne de maior qualidade e um produto final de forma consumida, de forma generalizada para todos os consumidores, independente da classe social.
Hoje, o abatedor está trabalhando com quanto por cento em média da sua capacidade e que cidades ele está atendendo, Carlos?
Ele, quando foi inaugurado em julho do ano passado, ele começou com a matança de Afogados, da Engazeira, tá certo? E começou a se fazer um trabalho de, juntamente com a promotoria, com os prefeitos e etc., das outras regiões, para que essas outras cidades se adequassem seu abatedouro para que eles ficassem de forma padronizada, né, do que exige a lei federal, tá certo? E quem não se adequasse, que viesse participar do processo de regionalização, que o abatedouro é para atender as cidades que não estão de forma adequada com seus abates bovinos. Então, no final do ano passado, chegou as cidades de Engazeira, Iguaraci, Quixaba, Solidão ainda não tinha chegado, assim como Tabira, o que começou a semana passada.
Então, agora, no tocante à capacidade do abatedouro, ele ainda tem uma capacidade de abater muito carne de muitas outras cidades aqui da região?
É verdade. O abatedouro regional, ele normalmente está tendo um ciclo. E esse abatedouro, ele foi construído e equipado de forma que ele atenda todo o Pajeú. Para você ver que tem cidade que não está nesse cerco, que a gente já está fechando e finalizando com o prefeito Guga, Sertânia está vindo para cá nesses próximos 15 ou 20 dias, que é um processo que já está bem dizer, já finalizado. Só falta ajuste de caminhão, frete ou algumas coisas nesse sentido.
E falando a respeito, está chegando aqui também o nosso amigo veterinário Rivelton Santos para contribuir com sua opinião também sobre o tema. Em relação à tabira, o que é que se definiu? Porque estava aquele rolo, abate a carne de tabira em afogados ou não? Houve aquela reclamação da qualidade das vísceras que foram remetidas do primeiro momento. O promotor Lúcio Luiz de Almeida marcou a reunião para ontem, se discutiu que de um lado o abatedor tinha que se adequar em algumas questões, do outro a prefeitura e os marchantes também, enfim, o que é que se resolveu ontem?
Eu queria fazer um esclarecimento. É notório e todos sabem, o povo de Afogados também sabe, que quando nós fomos inaugurar em julho do ano passado, também houve resistência por parte dos marchantes aqui no município. As outras cidades também tiveram, porque é uma forma de matança que já existia há mais de 100 anos. Então, difícil mudar a cultura que se fazia há tantos anos. Tabira não está sendo diferente. Só que além desse agravante, existia a indisposição do município em querer vir para um regional. Isso já era natural e conhecido de todos, a promotoria, dos prefeitos, de todos os participantes do processo. E a gente, com muita cautela, vinha participando de reuniões e reuniões. Na quinta-feira passada, teve mais uma reunião para que houvesse a conclusão dessa transferência da matança para Afogados da Ingazeira. Acontece que meu carro, ele deu um problema na suspensão, eu não consegui chegar nessa reunião. O que nela não ficou as coisas totalmente amarradas. Então, o que é que aconteceu? Houve falha no processo de comunicação, na ausência de algumas partes importantes, inclusive a minha, certo? O que gerou uma falta de comunicação e o que gerou a prefeitura também não fazer algumas complementações, ou seja, vou fazer uma comparação muito básica, muito, muito simples. Você matricula seu filho pequeno numa escola nova e você não o acompanha no primeiro dia de aula, automaticamente ele fica perdido dentro de um processo novo. Isso. Foi exatamente isso que aconteceu. Chegou a carne, chegou 17 animais para serem abatidos lá no abatedouro e não chegou nenhum representante da prefeitura, nenhum veterinário, nenhum machante se prontificou a ser responsabilizado pela carne. Ou seja, ela chegou lá e saiu sem vistoria do próprio município, porque o conceito de regionalização é que todo município tenha o seu corpo e mande para lá vistoriar sua carne, dizer se está bom, se não está. É um ajuste, é um processo de transição e não imposição. Então a gente contava que isso tivesse acontecido. Como não aconteceu, gerou uma série de dúvidas. Então, o que é que acontece? O rapaz coletou a carne, não veio coletar as vísceras se danificaram e isso saiu gerando insatisfação no primeiro abate. Para você ver que não é o erro do processo de matança. Eu entendo que houve um erro de comunicação e de entendimento. Porque antes de matar Tabira,
acerto da logística também, de certa forma, né?
Também. Para você ver, só para comparar, Nil, que antes de matar Tabira, nós matamos 37 animais de Afogados. E depois de Tabira, matamos 16 animais de Iguaraci. E não tive problema com os 37 de Afogados, nem tive problema com os 16 de Iguaraci, que foi pós Tabira. O problema, exatamente, estava no processo da falta de entrosamento de ambas as partes. Então, o que é que aconteceu? Nós fomos ontem para a reunião, com muito bom senso, ponderação, para poder tratar esse assunto. Tratamos com transparência, colocamos nossa posição, apontamos erros e nos comprometemos em melhorar, diante de todos, independente do município, dos municípios, a qualidade do beneficiamento dos produtos finais. O que a gente está comprometido, e isso já faz parte do nosso compromisso inicial de regionalização. A gente reforçou esses compromissos ontem em ata junto com a promotoria e recomeçamos a matança em Tabira a partir da segunda-feira às 11 horas da noite.
Então, questão resolvida, né?
Acredito.
Os marchantes saíram convencidos, tranquilos?
Não, não houve, no final houve entendimento, houve consenso entre todos, não houve divergência, todos colocaram sua opinião a respeito dos fatos e acredito que ficou bem amarrado e o assunto esteja resolvido. E a partir da segunda-feira, a gente remarcou uma reunião de avaliação no dia 4 de fevereiro, juntamente com a promotoria, prefeitos, vereadores, para fazer uma reavaliação. E o que está combinado é que todos podem participar do processo, que ele é um processo que todos podem opinar e podem participar, estando dentro do próprio abatedouro. O que isso deverá acontecer a partir da semana que vem.
Muito bem. Eu estou aqui com outros convidados. Deixa eu perguntar à Madalena se esse debate, por exemplo, a gente está vendo esse debate em todos os lugares, Madalena, a Aline pode completar, o Erivaldo. Eu queria saber em que isso está impactando em cidades como a nossa. De fato, a gente está começando a ver, a partir desse abate qualificado, uma nova consciência geral em relação ao abate, principalmente ao consumo de carnes. Isso vai gerar uma ação de conscientização e de mais fiscalização, principalmente da comercialização. Mada, bom dia, prazer tê-la conosco também.
Bom dia, Nil. Bom filho, a casa sempre retorna, né? Nunca mais eu tinha vindo, tava com saudade. Bom dia, Carlão, o Rivelto que chegou aqui, meus companheiros de trabalho ali, né, Edivaldo, né, Michele, Tito, ouvintes. Nil, a gente, hoje em dia, as pessoas buscam a qualidade de vida, né, melhorar a qualidade de vida. E quando a gente fala no consumo da carne, né, onde a gente todos os dias, né, tem um, hoje inclusive a gente sabe que há um maior consumo. Antigamente a gente era raro, né, ter pessoas ter um pedacinho de carne. Hoje a gente vê que as pessoas já têm um poder melhor, aquisitivo melhorzinho, claro, e que tem, né, a carninha para comer com feijãozinho cada dia. Mas aí a gente hoje em dia a gente procura buscar essa qualidade dessa carne, né? E aí, foi assim, todo esse processo que o Carlão colocou de Itabira, nós tivemos aqui também, né? Mas assim, tivemos acho que 3 reuniões, mas assim, umas reuniões bem passivas, onde os machantes compreenderam todo o processo, onde o Carlão veio aqui com toda a sua equipe, né? Onde a gente também, eu acho que veio aqui nos meios de comunicação, também chegou a vir para cá, né? Onde os machantes entenderam. E é tanto que se hoje você for fazer uma avaliação com eles, todos eles, né, estão louvando, né? Então, entenderam. Só que a gente sabe que no nosso município ainda existe vários empecilhos ainda, né? Que a gente pode colocar assim, justamente na questão da manutenção dessa, a manutenção dessa carne,
a,
não é?
Ponta do processo,
a ponta do processo é que é a manutenção dessa carne e como, a forma como está repassando a carne. Então assim, a vigilância sanitária, eu podia até deixar para a Aline e Edivaldo falar mais um pouquinho sobre isso, mas o que a gente quer dizer é o seguinte, inclusive a gente vinha conversando sobre isso e eu colocando, o consumidor é quem vai dizer. Ora, se essa carne está vindo do abatedouro com tudo, né, certinho, dentro do que manda o padrão, né, tudo correto, de todas as normas, e na ponta, será que está sendo da forma que é adequada? Então eu tenho a opção de escolher. Ou eu escolho o A ou eu escolho o B. Quem está seguindo a norma? Como é que está sendo refrigerada essa carne? Como é que está sendo colocada para mim essa carne? Então eu tenho essa opção. Né? Eu escuto várias pessoas dizendo que hoje, né, e aí você já colocou para a população falar, que hoje já procura melhor aquele açougue onde ele propicia uma melhor qualidade dessa carne. E quanto à questão da fiscalização, eu gostaria que a Aline ou o Edivaldo, né, desse uma palavrinha sobre essa questão.
Deixa eu ouvir a Aline inicialmente, porque como a Madalena falou, tem aquela decisão que cabe ao consumidor, onde é que eu vou comprar a carne? Eu estou perguntando a ele, inclusive, você compra no açougue, compra no mercado, onde é que você está comprando a carne bovina que consome? Essa é a decisão do livre mercado que cabe ao consumidor. Existem definições que cabem à vigilância, por exemplo. A gente sabe que é um problema histórico, nunca escondemos de ninguém que não é um problema de hoje, que sempre houve, digamos, foi negligenciado ao longo da história uma ação mais enérgica da vigilância em relação à carne. A gente tem um padrão de consumo que, por melhor que seja o abate, ainda é inadequado. Contamina no final, na ponta, o processo todo, quando você comercializa uma carne da forma como ela ainda é comercializada em alguns estabelecimentos. A vigilância está montando, após esse processo de abate, com essa qualidade, um plano de ação, Aline, para reforçar a fiscalização e cobrar dos comerciantes uma carne com a mesma qualidade de comercialização que temos no abate? Prazer tê-la conosco.
Bom dia ouvintes, bom dia pessoal aqui do estúdio. Como você já tinha falado, Nil, a gente, a vigilância hoje, ela se resume a duas pessoas aqui no município, eu e Edvaldo, então assim...
É uma dificuldade
muito grande de trabalhar não somente essa parte de fiscalização, mas também atendimento de denúncia, recebimento de denúncia e outras coisas que cabem também à vigilância. Então assim, duas pessoas para atender tudo do município de Afogados é muito pouco. Então, assim, a gente esse ano repassou para o prefeito todas essas dificuldades da gente, inclusive até a parte de remuneração também da equipe, o aumento, o recurso humano, a parte de estruturação também de um carro para vigilância sanitária para poder trabalhar. Então, esse ano já foi repassado para o prefeito e ele já vai estar estruturando e a gente já vai poder cobrar tanto dos marchantes como de outros estabelecimentos também a qualidade dos produtos que são repassados para os consumidores, principalmente a parte da carne. Como já havia dito, a qualidade da carne ela já sai do abatedouro com um certo padrão de qualidade, para quando chegar na ponta haver um certo tipo de contaminação. Então a gente vai cair em cima esse ano, a vigilância sanitária vai ser aumentada e também a parte estrutural também, a parte física também, bens físicos também vai estar chegando para a gente esse ano.
Muito bem. Edvaldo, ainda há muita resistência quando vocês passam nos açougues aí, o açougueiro, o comerciante ainda oferece resistência ou eles têm consciência que tem que melhorar? Bom dia, amigo.
Bom dia, ouvintes, bom dia a todos aqui presentes. A gente ainda tem uma certa dificuldade porque ainda há uma bastante resistência. Mas a gente sabe, nós vamos trabalhar no intuito de...
Junto com o Ministério Público, né?
Além disso, junto com o Ministério Público, a gente usar o poder que a gente tem para que faça essa cobrança.
Tem poder de polícia, inclusive, a vigilância, né, na atuação.
E onde a gente vê aquela resistência falando que não se tem condições, que eu não tenho condições de estruturar o meu estabelecimento. E a gente sabe várias vezes que isso não é a realidade, mas que tem que se adequar para poder que esteja trabalhando naquele ramo, né? Que escolheu para se trabalhar.
Pois é, se adequar à atividade que escolheu.
Que escolheu,
muito,
né?
Muito bem. Josita Freitas está dizendo que compra no açougue mesmo, está dizendo até onde compra lá no preguinho. A Maria Helena também compra, diz que lá percebe que é a higiene, e uma vez ou outra está comprando já essa carne industrializada. Carla Cirino, da Encruzilhada, está dizendo que o salário da equipe de abate está atrasado. Isso é o quê? O pessoal que trabalha lá no abatedor é produção. Tem esse problema lá, Carlos?
Venceu agora dia 10, a gente está ajustando porque, por incrível que pareça, Nil Júnior, o abatedouro com as matanças de Afogado e Guaraci, ele é insuficiente e rentavelmente.
Aí não está autossustentável.
Não está autossustentável. É muito claro, nossa empresa trabalha abertamente com nossos funcionários, todos têm entendimento e a gente tem honrado os compromissos. Mas tem havido um atraso em média de 10 dias que a gente tem feito composição de outros lugares para fazer complementação de folha, impostos e outros compromissos que temos.
Essa equipe que gerencia o abatedouro, primeiro é uma empresa privada, né? Isso, como é que funciona?
Privada, que ela trabalha com contratação através da CLT, com compromissos sociais como qualquer outra empresa, e na verdade não são poucos funcionários, a gente chega hoje a ter 36 funcionários.
Imagina, okay? A carga.
E hoje a arrecadação é muito inferior ao que o custo fixo hoje da empresa. Então é natural, e nós trabalhamos com transparência. E por isso que a regionalização, ela acontece no sentido de abranger a matança da regional. Do contrário, a regionalização não tem sentido, porque qualquer abatedouro hoje municipal, ele é deficitário. Isso todo prefeito conhece a informação que eu estou trazendo. Por isso que a regionalização vem resolver os problemas dos municípios e da matança com qualidade. Por isso que a regionalização vem privatizar, trazer essa nova visão, esse conceito. Isso já aconteceu em outros municípios. A maioria já estão autossustentáveis. O que a gente também já faz em Garanhuns, temos autossustentabilidade e de lá tiramos uma complementação para pagar aqui. Esperamos que a partir dessa complementação de Sertânia, Tabira e etc., a gente esteja autossustentável, que acreditamos a partir de fevereiro ter regularização desse processo.
A Terezinha Souza compra no açougue, né? Compra em um açougue. Está aqui o Rivelton, que é veterinário e que acompanha. Rivelton, qual é o maior problema hoje? A produção, na engorda dos animais, há problema. Com a chegada do abatedouro, obviamente, a forma do abate, né, teve um aprimoramento, um salto indiscutível. Mas o maior problema que a gente enfrenta é mesmo na ponta, você confirma isso, que é na comercialização ainda. Bom dia, prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil. Bom dia todos aqui presentes. Bom dia, ouvintes da Rádio Pajéú. Nil, com esse abatedouro regionalizado, que se instalou em Afogada da Ingazeira, tem um abate diferenciado de todos os municípios da região do Pajeú. É um abate que é feito com todo o padrão técnico exigido pela legislação, né? Então tem uma qualidade no final dos produtos diferenciada. Essa questão de na ponta, no final, né, que é a comercialização, realmente as prefeituras têm que melhorar os açougues, e é onde chega essa carne, né? Todos os municípios estão recebendo, eu acredito que a maioria recebe no açougue municipal. Todos eles precisam de reforma, inclusive o de Afogada da Ingazeira precisa de reforma, né? Então todos os municípios têm uma necessidade de reformar seus açougues, que é onde chega essa carne para ser distribuída para os açougues menores. Então, tem realmente um problema sério, mas eu vejo assim, Afogados tem muitos açougues já com balcão frio, que isso é importantíssimo, né? um balcão frio para conservar as carnes, então já tem bastante. Eu lembro que teve uma resistência grande, eu vou fechar o meu porque eu tenho que comprar um balcão e eu não tenho condição, um balcão custa 10 mil reais, agora custa 8 mil reais, então não tenho condição, eu vou fechar, mas no final terminou todo mundo comprando, financiado, apareceu algumas empresas e muita gente comprou. Acho que 90% dos açougues hoje de Afogados tem um balcão, tem um freezer, né, para guardar suas carnes e conservar. Mas realmente tem que ter mais fiscalização e as prefeituras têm que se adequar na questão da recepção dessas carnes no açougue.
Por sua experiência e pelo que você acompanha, essa carne hoje aumentou muito, né, a quantidade de carne oferecida no mercado, a carne industrializada, daquela já com selo do Ministério da Agricultura, com selo de qualidade, que você compra no mercado. A gente escuta muito falar da Frigo, mas tem outras marcas também, né? Isso está impactando, está causando algum impacto positivo ou ainda não incomoda a ponto do dono do açougue dizer, não, eu vou começar a melhorar pensando também na questão econômica porque estou perdendo terreno para essa carne?
Com toda certeza, Nil, isso aí está influenciando demais. A gente tem uma dificuldade grande também de conseguir animais para abate na região, né? Vem aí com 4 anos de seca e tem uma dificuldade grande de conseguir animais de boa qualidade para abate, né? Hoje você vê quanto está a arroba de boi que está lá em cima, porque não tem oferta, né? Então, realmente é uma dificuldade e o machado está procurando as suas melhorias, porque realmente é uma concorrência muito grande das carnes industrializadas. Então, quem se adequar para melhorar a sua carne, para melhorar seu açougue, com certeza ele vai estar no mesmo nível das carnes industrializadas. Uhum. Então vai estar concorrendo por igual. Então cada machante tem que procurar realmente suas melhoras. As prefeituras tem que procurar procurar um abate melhor. Nós temos ainda municípios na região que tem um abate péssimo, é uma coisa subhumana. Então, com condições de trabalho do pessoal horrível. Você vê a Afogados da Ingazeira, quando eu cheguei no regional agora há pouco, o pessoal que trabalhava na triparia, quando eu trabalhava aqui no antigo matadouro, era um negócio horrível. Né? O pessoal era xingado, era maltratado, era desrespeitado.
Dividindo, né? Espaço com cães.
Então, hoje, o pessoal, você vê, as mulheres vão toda pintadazinha, com equipamento de proteção individual, tudo pintadazinha, tudo bonitinha, sem ninguém desrespeitar ninguém, tratando bem as pessoas, né? Como é que é para ser. O pessoal, com certeza, o pessoal tem sua seus direitos trabalhistas garantidos, né? Então isso é muito importante para que a gente melhore até a vida das pessoas e melhore também a higiene do nosso alimento.
Sem dúvida. Carlos, para a gente ter uma ideia de como é feito o abate, eu lembro que antigamente como era, Rivelto? O boi era no tiro, é? Eu já vi dando
no machado, tiro. No machado.
Uma machadada na cabeça do boi, né? Isso. E provocava um sofrimento muito grande, né? Como é que é feito esse abate hoje, para a gente ter uma noção?
Hoje a ideia traz a noção do que se chama abate humanitário. O animal ele sofre uma dieta de 24 horas antes do abate, para que ele dissolve todo o conteúdo ruminal. Ele vem depois, antes do abate, tomar um banho antes da linha de abate, para que o sangue desça para o dorso do animal, para diminuir o índice de estresse, porque o estresse provoca exatamente que a adrenalina corra com mais efervescência no sangue. Isso eleva o estresse do animal e o sangue fica mais vinculado nas artérias do animal. Quando ele recebe esse banho, o sangue desce para o dorso do animal e ele naturalmente passa para o próximo processo, que é um processo de atordoamento através de uma pistola pneumática, onde ele é atordoado, ou seja, ele é desmaiado, certo? Uhum. E suspenso de forma vertical, para que ele fique de cabeça para baixo. Isso acontece posteriormente, ele segue pelo trilhamento, onde ele chega na sangria, onde ele exatamente naquele ponto morre. Uhum. Através do sangramento, onde um profissional faz a perfuração do coração do animal. E na posição vertical, ele escoa todo o sangue, fazendo com que, a partir daquele instante para frente, quanto mais o sangue escorrer, menos sangue tiver na carne, mais durabilidade vai ter a carne. Porque o que faz com que a carne fique menos tempo pronta para ser comercializada é se ela tiver maior conteúdo de sangue. Quanto mais escorrer o sangue, ela durará mais, ou seja, ela ficará putrificada com menos tempo. Então, o que é que acontece? Esse processo é um grande diferencial. O couro é tirado em menos de 30 segundos através de um equipamento que se puxa. Toda a serragem dos animais é em processo de serras elétricas, de chifre, de peito, de quartos. Então, todo o processo...
Um corte mais...
Todo linear. Todo linear. Animal recebe o mesmo corte dentro de um processo linear de matança. Então, isso faz com que haja uma rapidez e os animais, em média, levam 10 minutos para estarem prontos para a expedição dentro do processo matança industrializada. E menos sofrimento, os profissionais, cada um trabalha na sua plataforma, no seu local. Então, cada um faz uma parte daquele trabalho. Então, é uma coisa inteligente, é um processo inteligente, bom para todos os envolvidos, para os funcionários, para o comerciante, enfim. A matança industrial é a melhor forma e é a que existe, é o que foi criado, que é o que a lei federal pede dessa forma, para que haja realmente a qualidade no processo de abate. Isso é feito aqui, é feito em Tocantins, é feito em todo o Brasil, é feito, e fora do Brasil também é feito nesse mesmo processo. Então, a gente não está diferente de nenhum lugar do mundo que trabalha com o processo de matança industrializada.
Uhum. Olha, hoje, Afogados, por exemplo, toda a carne que é comercializada em Afogados, 100% dessa carne bovina, ela já está passando pelo abatedouro?
Acredito que sim, mas percebo que, por exemplo, a gente tem ainda a ausência da cidade como Solidão. Uhum. E tem a ausência da cidade de algumas outras, Flores, enfim, temos cidades ainda que não compareceram, conversaram, mas não chegaram de alguma forma. E dentro do processo de conversação e diálogo com a promotoria, essas cidades, acredito que mais na frente essas cidades sejam convidadas de alguma forma para poder participar desse processo.
Exatamente, no momento o termo é esse, né, Rivaldo? É convidar, mas vão ter que se adequar, porque essas cidades também têm um abate abaixo da qualidade exigida, né?
Com certeza.
Subhumano, né?
Com certeza.
Agora, o que eu queria salientar é que há uma região aqui do sertão, não só do Araripe como do Pajeú, tem um índice de pequenos animais, principalmente de caprinos. Isso. E a gente tem notado a ausência dessas pessoas, não tem procurado abatedouro, mesmo os que já abatem o boi, não tem procurado para fazer os pequenos abates. Então, acredito que estejamos com índice de ausência, ou seja, clandestinidade no abate dos animais, quase 100%.
Quase 100%. Considerando que lá esse abate é feito também dentro das normas, vocês também abatem lá, né?
Da mesma forma que é abatido o bovino, o caprino e o suíno também é processado da mesma forma.
Uhum. Ô Edivaldo, e essa desculpa do marchante de que o consumidor ainda quer meter o dedo na carne, ainda tem essa conversa?
Ainda existe essa conversa, né? Se escuta. Ele fala, geralmente a gente passa a fazer algum tipo de orientação, geralmente ele vai e fala que se eu colocar minha carne na freezer eu não vou conseguir vender.
Que é um absurdo, uma declaração.
Uma declaração dessa, mas infelizmente ainda existe essa cultura, mas a gente pretende mudar isso. Eu acho que toda a equipe da Vigilância Sanitária e qualquer autoridade de saúde, a gente deixa um alerta o seguinte, que procure se adequar, porque nós vamos estar cobrando, vamos estar fiscalizando. A gente sabe que vai ser um processo meio longo, vai ser lento, né, com dificuldades, mas nós vamos estar cobrando. Agora há pouco eu conversando com o Carlão, antes da gente entrar no estúdio, a questão dos animais de pequeno porte, como caprinos, ovinos e suínos, nós vamos estar fiscalizando esses abates clandestinos para que a gente consiga melhorar a qualidade da nossa carne também dos animais de pequeno porte.
Muito bem. Eu vou para o intervalo, eu volto já com mais informações. Se você tiver dúvidas, pode fazer sua pergunta. Estamos falando sobre qualidade de carne, um assunto muito sério para se tratar. E daqui a pouco mais informações. Voltamos aqui no nosso último bloco, o tema a carne que comemos, né? Eu queria que o Rivelton ouvisse, e também o Carlos, todo o pessoal que está aqui da Vigilância, a opinião que me deu agora há pouco o ex-secretário de Agricultura do Piauí, que está aqui em Afogados. Ele é veterinário por formação, você conhece, Raimundo Mendes. Eu achei muito interessante a análise que ele fez dessa questão da importância de tanto o abate, a gente está tendo um abate de qualidade, quanto a comercialização serem feitas com a máxima higiene, fez alguns comparativos. Vamos ouvir o que ele falou. Me dê uma opinião. A gente está falando hoje no debate, daqui a pouco, sobre abate de carne. O senhor é veterinário por formação e, como ex-secretário de Agricultura, também trabalhou com isso. A gente tem um abatedouro muito moderno, um abatedouro regional, que está começando a receber uma demanda da região. Mas ainda temos algumas cidades com abatedouros muito ruins que não vieram, outras estão discutindo se trazem ou não, o Ministério Público está apertando. E, por outro lado, a comercialização da nossa carne ainda é feita em condições sanitárias abaixo das ideais. Qual a saída, na sua opinião, para toda essa engrenagem dar certo em relação à carne que a gente come?
Bom, Nil, é muito interessante essa sua colocação, porque eu me sinto muito à vontade em comentar, pois de 2003 a 2008 eu fiz parte do corpo técnico da Agência de Defesa Agropecuária da Bahia, a ADAB, na região do semiárido baiano, no qual tive o privilégio de coordenar o programa de comercialização e modernização do abate naquela região, em 49 municípios do semiárido baiano, onde a gente teve um resultado bastante expressivo, e principalmente pela atuação incisiva e também importante do Ministério Público. Esse órgão é de fundamental importância na defesa dos consumidores. A carne, não diferente de qualquer outro produto que é consumido, ela tem que chegar ao produtor com qualidade. Tem que chegar ao consumidor com qualidade. E ela possui três elos. Então, é a produção lá no campo. Eu não posso ter uma carne de qualidade se eu não tiver uma matéria-prima de qualidade. Eu não vou ter nunca uma camisa, uma mesa dessa de qualidade se eu não tiver um produto lá na fazenda de qualidade. Então, tendo esse produto de qualidade, ele vai ao abate. O abate, dentro de todas as características higiênicas, sanitárias, todos o que ele quer prescrito pela legislação. E após se sair e for ainda cortada no cepo, cortada sem condições, a mosca por cima, não adianta nada. Então, esse elo tem que se fechar. Eu tenho que ter o produto, a produção, o abate, o transporte dessa carne até a comercialização propriamente dita. Mas isso também precisa mudar uma visão de consumidor. Isso. Eu gosto de falar sempre, viu, que a gente vai em qualquer local. Se você for numa padaria e pedir dois pães e o vendedor vier com esse pão na mão, você não recebe esse pão e nem paga. Se você for num restaurante e o garçom vier com o dedo dentro do copo, você não bebe naquele copo. Mas o consumidor de carne, infelizmente, ele ainda tem essa visão, porque pode pegar na carne, pega no dinheiro, pega em tudo, e ele ainda não reclamou. Então, o consumidor, ele é peça principal. Ele está pagando por um produto. Se ele está pagando por um produto, ele tem que exigir a devida qualidade. E é tão importante, e também ficamos aqui a favor de quem abate e de quem produz. Mas nós temos que colocar uma coisa na cabeça: todo mundo tem o direito de ganhar a vida, mas ninguém tem o direito de ganhar a vida produzindo morte. E a carne, muitas vezes, ela é responsável. Você não atestar de óbito, você nunca vê.
As pessoas não percebem o risco que correm.
O risco que correm, e é um risco próximo, é um risco iminente. Você nunca vê num atestado de óbito de um médico, os médicos estão aqui ouvindo, causa morte. Morreu porque consumiu uma carne de má qualidade. Não. Existem as toxinfecções, existem várias patologias de se consumir carne sem a procedência e de onde ela foi feita. Então, é uma comparação simples. Compare o seu carro. Se eu tiver eu tenho um veículo, eu coloco um combustível todo dia nele que não tem qualidade, esse combustível vai viver menos. Nós também somos uma máquina. E o combustível da gente, ele vem através do alimento, a energia. Então esse alimento tem que ser de qualidade. Todos os nossos alimentos, o cara se preocupa com a água, se preocupa com o leite, se preocupa com o arroz, com o feijão, tudo de qualidade. Mas a carne não há de se levar em conta que é matéria-prima do nosso dia a dia, do nosso consumo.
Carlos e Rivelto, está correto o veterinário, o doutor?
Perfeito, perfeito. A colocação dele foi muito salutar, tá certo? E isso é uma necessidade básica e isso tem que ser buscado com veemência pela promotoria, pelos prefeitos, pela própria comunidade, pela sociedade de uma forma geral. A gente tem a obrigação de buscar qualidade pelo que pagamos e pelo que consumimos. Então, ontem mesmo eu estava conversando, depois da reunião, com o doutor Lúcio, e ficou essa preocupação, já existe nas políticas públicas aqui do Pajeú, assim como também existe da promotoria, e nossa empresa tem colaborado muito com informações de melhoramento e sugestões nesse sentido, porque essa é a primeira fase da regionalização, é a matança de forma de carne quente, mas isso é só o início. A próxima fase, se não tiver, essa primeira fase vai ser anulada com a naturalidade dos processos. Então o que acontece? A carne fria é condição sine qua non. Isso não pode deixar de acontecer. E ontem estávamos discutindo prazo para que nesse ano de 2015 possamos todos envolvidos no processo chegar a um avanço para que a carne possa ser abatida, esfriada abaixo de 7 graus, que exige a lei, e depois enviadas para os pontos onde a carne será comercializada, que terá que ser pontos frios. Isso é importante, o consumidor tem que começar a cobrar. E até sugiro que o consumidor que quiser o melhor para ele, para sua família, comece a escolher melhor os pontos de comercialização para que ele faça a compra da sua carne. Independente se seja galinha, se seja boi, ou se seja porco, caprino, suíno. Enfim, essa é a sugestão que eu dou como uma pessoa que trabalha também dentro desse processo.
Rivelto, você também vem dizendo isso que falou seu colega, né?
Isso, primeiro um abraço para Raimundo, uma pessoa excelente, que sempre tem vindo à nossa cidade. Todo ano está vindo visitar a gente. Isso, Nil. A preocupação da promotoria deixou bem claro para a gente ontem. É justamente começar o abate, né, agora com o abatedor regional, e prosseguir com a questão da cobrança nos pontos de venda. Então vai ser a médio e curto prazo. Vamos ver aí como é que se comporta a coisa, mas já vem sendo cobrado, a carne vai ser toda resfriada para justamente ficar no mesmo nível da carne que está chegando aí industrializada. E justamente para também não perder espaço, porque nossa região precisa ter a comercialização também dos animais. Os produtores da região que produz gado tem que ter onde vender esse gado. E se a gente deixar que a carne industrializada entre com toda a força, como está vindo aí, a gente não vai ter onde comercializar nosso gado e o gado vai perder valor. E o pequeno produtor e o médio produtor da nossa região, que não tem grandes produtores, serão os grandes prejudicados no futuro. Então, a promotoria tem toda uma preocupação, a gente tem toda uma preocupação, a gente que é da área se preocupa com isso também, porque vê todos os pontos negativos nesse sentido, e é ruim também para os profissionais da área. Então, vamos todo mundo aí se unir, vamos trabalhar com muita coerência, com muita responsabilidade, exigindo as coisas ponto a ponto e na medida do possível, para que as pessoas vão se adequando e em um curto e médio prazo aí a gente chegue a estar comercializando toda a carne da nossa região fria, desde o abatedouro até a comercialização, e o produtor, os consumidores levem essa carne para sua casa tirada de um balcão frio.
Ô Rivelto, eu queria só fazer uma colocação que é pertinente e importante, é que na construção do abatedouro regional foi contemplado também com a câmara fria, ou seja, aquele comerciante que tiver a intenção de já receber a carne resfriada, já pode fazê-lo desde já. Então, quem quiser já se adequar e já está dentro das normas, no seu ponto comercial, pode procurar o abatedouro e solicitar que seu animal seja abatido, resfriado, para que depois seja entregue. Então, ele já estará dentro do padrão. Então, essa condição já existe. Ela deverá ser ampliada e o poder público deverá fazer, assim, referência sobre a exigência dessa segunda etapa.
Muito bem. Tem previsão, vai ser dado um prazo, Aline, para após essa estruturação da vigilância, que eu acho determinante. Estou aqui dizendo que é inadmissível, estou dizendo aqui ao prefeito do município, o que eu já falei outras vezes também, né? Se por um lado há uma cobrança, por um lado você tem que pontuar as coisas com seriedade. É inadmissível uma equipe de vigilância sanitária que funcione com 2 membros, numa cidade como Afogados. É importante se registrar também que o angu não vem embolado de hoje. Esse problema, eu acompanho isso há pelo menos 20 anos do histórico de falta de estruturação da vigilância. Hoje, mais ainda, com essa realidade nova. Então, há de se estruturar indiscutivelmente a vigilância sanitária com pessoal, com estrutura, com condições de trabalho. Não há a menor condição de se manter uma equipe de vigilância com 2 pessoas para cuidar da quantidade de problemas que a vigilância tem como atribuição, com poder de polícia. A gente está falando aqui de carne, mas a vigilância tem a atribuição de fiscalizar os mercados para ver se os produtos estão na data de validade. A vigilância tem a atribuição de verificar questões de denúncias ligadas a animais. A gama de atividades da vigilância é incompatível com 2 pessoas na vigilância, com a Aline, com o Edivaldo e a Madalena dando suporte. Então, é um problema histórico, não é de hoje. Agora, ele é que está com a rodilha que bota o pote na cabeça, o prefeito patriota, para ver, para equacionar. Já uma sinalização aqui, a Aline está dizendo que ele se comprometeu, que há um compromisso de reforçar isso. Então, a partir dessa estruturação da vigilância, Aline, eu pergunto, isso vai favorecer que se dê um prazo, pessoal, para adequação? Como é que vai funcionar a partir daí?
Olha, Nil, a partir da estruturação, o prazo já está dando a partir de hoje. Uhum. A gente já está dando esses alertas a partir de hoje, que a equipe não está montada. Então, quem não tiver de acordo com as normas, que procurem logo. Porque quando a equipe estiver montada, a gente já vai chegar e já vai estar exigindo. Porque não é de hoje que isso já é pedido.
Uhum.
Entendeu?
Exato. Madalena.
Não, Nil, assim, a gente só queria colocar o seguinte. Primeiro, esse trabalho de vigilância é um trabalho que a pessoa tem que ter perfil, né? Então a gente não pode pegar qualquer pessoa para trabalhar na vigilância, né? Nós temos hoje a Aline, Edivaldo, e temos também dando suporte o Bonifácio. Só que o Bonifácio, ele é bombril. Mas a gente tem que ter uma pessoa que tenha perfil, porque o Bonifácio hoje mesmo é fundamental. Quando existe esse cão, que, né, que nós temos que o cão está, né, com suspeita de raiva, alguma coisa assim, a gente tem que ter aquela pessoa que corta a cabeça desse cão. Hoje, só quem faz esse trabalho é Boni, juntamente com o Edivaldo. Né? Então, quando a gente vai contratar uma pessoa para a vigilância, tem que ter perfil. Já passaram inúmeras pessoas na vigilância, só que foram, passaram 1 mês, 2, saíram, não tinha perfil. Né? Então não existe, será que no município de Afogados uma pessoa com perfil? Existe, só que a gente tem que analisar direitinho. Então, assim, vamos falar de recursos. Nós não temos um recurso próprio para a vigilância, para os trabalhos específicos da vigilância. Basta dizer que a vigilância em saúde, que é onde a gente hoje está, né, coordenando, a vigilância em saúde, em 2 anos, houve um aumento de R$ 400. R$ 400. Então, como é que a gente estrutura uma vigilância? Como é que a gente melhora o salário de quem já está e contrata mais com R$ 400? Né? Então, assim, foi visto dentro de tudo isso que o próprio patriota, com essa preocupação, colocou, não, vamos arcar com recursos próprios, todas as ações que a gente já vem fazendo de vigilância, que já é com recursos próprios, mas vamos arcar com os recursos próprios e vamos contratar. Então, a gente já está contratando aí um veterinário para dar esse suporte, né? Então, nós estamos também com um carro, né, que já está aí com o Ministério da Saúde, uma L200, Edvaldo. Uma L200 que já está vindo, então já vai ajudar muito a gente. E também com técnicos. né, para campo também. Então, assim, a gente acredita, né, e alerta, é como a Aline colocou, é desde já. Então, as pessoas, pode ser que amanhã a gente já comece esse trabalho. Então, que todos se adequem, né, que todos procurem. Que o nosso intuito aqui, de ninguém que está aqui, inclusive da imprensa, não é que a gente vá prejudicar quem ganha o seu ponto cada dia, não. Achei perfeita essa frase do Raimundo, que diz que a gente tem que procurar ganhar o pão. Todo mundo tem direito a ganhar a vida, mas não é ganhando a vida que a gente vai colocar ganhando a morte. Então, assim, foi mais ou menos assim que ele colocou. Então, todo mundo tem um direito. Agora, vamos fazer a norma, vamos fazer direitinho? Eu só queria colocar como exemplo, Nil Júnior. Na semana passada, a Aline e Edivaldo participaram de uma ação em um certo ponto de comércio, que você sabe, Edivaldo está, propriamente Edivaldo é quem está mais nessa luta aí, da questão do comércio, né? Das calçadas. E Edivaldo e Aline passaram um determinado comerciante, explicaram a situação, colocaram, Edivaldo principalmente colocou para o comerciante, olha, a gente vai recolher sua mercadoria. Não, e não sei o que, olha, eu estou lhe avisando que a gente está vindo aí. Teve que ter uma ação da polícia junto com eles, pois quando chegaram lá, tiraram a mercadoria, levaram a mercadoria. Isso foi o quê? Umas 11 horas da manhã? 11 horas da manhã, meio dia e meia. Eu fui almoçar e passei no comerciante, estavam lá. Novamente, mercadoria na calçada. Poxa, tinha acabado de ser recolhido a mercadoria dele. Então, assim, é culpa nossa? Então, o comerciante tem que ter uma consciência do que está acontecendo, né?
É. Daí porque a importância dessa estruturação que você está colocando, que está sendo feita em meio a essas dificuldades que a gente sabe. Mas, como você disse, algo tinha que ser feito. Com duas pessoas era impossível fazer esse trabalho. Luiz Gonzaga, de Santo Antônio, dizendo que a questão está no consumidor. Se ele deixar de comprar onde não tem higiene, esse açougue vai fechar, está dizendo aqui o Gonzaga. Eu queria que o Carlos me exemplificasse, se o Rivaldo quiser pode completar, como é que está sendo a questão do tratamento das vísceras, porque a gente tinha, por exemplo, muito material que era jogado no rio, né? E o sangue, como é que é feito o descarte disso tudo?
É importante lembrar que um dos maiores contaminantes do meio ambiente era o sangue no processo antigo de abate. Nesse modelo novo existe um sistema de tratamento através de bactérias biológicas, que é o mesmo implantado na Bahia. Até o veterinário Raimundo deve conhecer muito bem, que fez a entrevista há pouco aqui. Então, esse modelo é inovador aqui em Pernambuco, tá certo? Só tem dois municípios regionais com esse sistema de tratamento, está sendo estudado e buscado verba para implantar em outros municípios regionais, certo? E isso já faz com que o tratamento dos resíduos, como sangue e a água, seja tratado através desse processo, que é tecnicamente já dentro do padrão. E os sólidos são destinados a uma graxaria, onde a gente tem parceria, isso vai para uma graxaria, onde processa, faz o sabão, enfim, dentro de um processo...
Vira sabão
dentro de um processo
que do técnico. Boi só não aproveita o mugido.
Isso, exatamente, é assim? O casco, o chifre, o couro, tudo tem destinação correta dentro do padrão exigido. Então, a cadeia está dentro do padrão, todo o processo de abate está dentro do padrão. E eu acho que o ouvinte que acabou de falar sobre essa questão da carne, eu acho que ele tem muita razão nesse sentido. Comece a melhorar e buscar melhores lugares dentro de higiene, de qualidade, porque o trabalho está sendo feito de base. Então, eu acho que a comunidade, a sociedade tem que complementar essa ação. Importante.
Antes era um Deus nos acuda e a questão, Rivelton, do abate que era feito, além das condições subhumanas, a questão dos resíduos que eram jogados ali no rio, praticamente,
no Pajeú, jogado todo no Pajeú, canalizado tudo no Pajeú, inclusive resto de cabeça, tudo, jogava tudo no Pajeú. Então era muito, muito contaminante, sangue, tudo. Então melhorou bastante, porque isso não está existindo.
Bom, eu quero aqui agradecer, achei que foi muito válido o debate, agradecer ao Carlos, agradecer ao Rivelton, à Madalena, a Aline, o Edivaldo. Mais alguma informação adicional? Quem quiser fazer alguma denúncia específica à vigilância antes dessa estruturação anunciada, Aline, onde é que encontra vocês?
Na sede da Secretaria de Saúde ou então pelo telefone 3838-1575.
Muito bem, toquem o trabalho, que se estruture mesmo. Vandré, obrigado aí pela participação.
Obrigado também pelo convite. Um abraço.
Rivelton, valeu. Vá parir a cachorra. Você tem uma cachorra para parir?
Tem, tá lá.
Tá esperando,
tá lá no
estabelecimento,
né?
Mas então, tá, vá lá. Eu não quero prejudicar este parimento. Final do debate de hoje.